Alguns autores, eles utilizam de suas pinturas, seus desenhos, não como um elemento representacional daquilo que nós temos aqui. Eles utilizam esses elementos como espécies de portais, espécies de janelas, para alcançarem elementos que vão muito além daqui. Eles sabem que o quadro, pelo menos a maneira como eles constroem o quadro, não se constitui numa realidade física. Quando é algo como o que vimos em Marc Chagall, isso se torna bastante tranquilo de elaboração. Mas considerem que um autor possa fazer isso com os elementos mais terrenos, com os elementos mais cotidianos que possamos ter. Uma linguagem que você olhará e dirá: mas aqui nós temos um rio, aqui nós temos uma árvore, temos uma casa, um cottage, como eles chamam na Inglaterra, e não há nada de transcendência aqui. Mas esse pintor que veremos agora, um dos mais importantes pintores ingleses, que era um homem profundamente religioso, ele usava isso que vocês verão como um portal para a transcendência. Ao entrar nisso que vocês verão, ele acessava elementos que vão muito além do nosso cotidiano. Não é uma ilustração rara. Muitos conseguem se inspirar nas gotículas d'água, quando caem nas pocinhas d'água, se emocionam e já estão em espaços transcendentes. Chegam às estrelas através das gotas da chuva que caem numa pocinha d'água, que para eles se transformam por vezes em todo um oceano. Pois esse é o caso de Constable, John Constable, o pintor que veremos agora. Essa pintura que vou mostrar a vocês, que está na National Gallery, em Londres, é uma tela muito grande. Não era habitual fazer uma tela tão grande por um tema assim, uma paisagem rural. Eles usavam telas grandes para descrever cenas de guerras, essas coisas aí sim, usavam telas muito grandes. Mas telas grandes para isso que ele descreve, não. Além disso, Constable era um homem profundamente comprometido com a arte. Compromisso dele era um compromisso com a arte, uma fidelidade com a arte. Como ele vinha de uma família aristocrática que dava condições dele trabalhar, ele já era casado quando fez essa obra, tinha dois filhos. Constable teve uma vida complicada por conta do estado de saúde da esposa, que por muito tempo padeceu com a tuberculose. Então, ele, por conta de uma série de problemas e questões, isso, ele teve muitos contratempos na evolução do seu trabalho. Um tio dele, que o ajudou muito, financiou, inclusive, parte do trabalho de Constable, quando viu essa tela que vocês viram agora, que é um verdadeiro clássico, disse a ele o mesmo que os críticos da época ingleses disseram. Algo parecido, só que pela familiaridade e intimidade que tinha com Constable, pegou muito mais pesado com o sobrinho, sugerindo que colocasse na lata do lixo essa obra e que nunca mostrasse a ninguém. O que havia de tão horrível nessa obra? Ele mudou vários preceitos, inovou. Quando essa obra, enfim, ela vai ao salão em Paris, lá na França, do outro lado do Canal da Mancha, é que ele obtém o reconhecimento que na própria terra dele não teve. Hoje tem. Hoje é uma das obras mais visitadas na National Gallery. Vou partilhar a tela para que possamos aprofundar alguns elementos agora a partir da própria tela e encaminhar o tema para o que estamos trabalhando na clínica, que é a transcendência a partir desses elementos. Foi pintada em 1821 essa obra. Este rio que vocês veem diante de vocês, no qual a carroça está transitando, ela aqui está a caminho do outro lado da margem, a casa, né? Esse rio aqui é o rio Stour. E esta casa aqui, casa da infância, cottage, da vida de John Constable, é toda essa paisagem que ele pintou, ela existe. E hoje é visitada por milhares de turistas aí que vão até lá e se surpreendem, se deparam com essa paisagem e ficam encantados com a existência desta linda paisagem. Tem muitas fotos na internet sobre isso. Essa é uma tela muito grande. Ela tem um metro, quase 2 metros de largura por 1 metro, quase 1,5 metro de altura. Uma tela considerada muito grande para o tema, né? Descrevendo aí o rio Stour, como está diante da gente. Isso fica em Suffolk, na Inglaterra, o sudoeste da Inglaterra. Bem, temos aí inúmeros elementos. Nessa época. E o John Constable, diferente. John Constable é diferente de muitos pintores da época dele. Ele não idealizava essa linda imagem para os nossos padrões de época, para os nossos dias. Parece uma idealização. Parece algo surrealista, algo que não existe propriamente no cotidiano. E, no entanto, esta imagem, ela existe no cotidiano. E sem idealização. Ele se aproximava muito do realismo ao pintar uma imagem como esta, né? Não poupando o que havia então. Os fundos camponeses trabalhando no meio a muitas dificuldades. Nós temos uma. Nós vemos pessoas trabalhando, nós vemos animaizinhos pelos lugares, mulheres lavando roupa. E a carroça na sua travessia complicada dentro do rio Stour. Uma das facetas desse trabalho que vocês estão apreciando diz respeito às nuvens. Era nessa ocasião, muitos pintores achavam, por razões que só eles sabem, que nuvem pode ser pintada da maneira aleatória que for, desde que faça sentido à tela. Não era o parecer de John Constable, e é uma das razões pelas quais esse trabalho se tornou famoso, uma delas a mais. Ele era um profundo estudioso do que se passava de meteorologia, tão incipiente, do movimento das nuvens no céu. Ele estudou muito isto, e essas nuvens traduzem, é quase um documento, uma fotografia da época, que é, inclusive, foi tema aí de seminários por conta do estudo que ele faz das nuvens e da apresentação que ele faz delas, né? Provavelmente aqui nós temos, pela inclinação do sol, provavelmente esse quadro retrata o meio-dia. Eu sei que para os nossos padrões aqui, sul-americanos e brasileiros, pelas sombras como elas aparecem, não é meio-dia, não é algum horário da tarde. Mas é que lembrem que na Inglaterra o meio-dia, o sol está exatamente no meio do céu, como está aqui conosco, bem no meio do céu. Ele tem uma certa inclinação lá. Então, a paisagem mostra isso. Entre as críticas que fizeram, o próprio tio dele, né, ele pinta tábuas podres, juncos, seixos. A preocupação dele não era mostrar algo divino, transcendente na pintura era mostrar o dia a dia, as coisas que eles viviam, esses postes dentro d'água viscosos, tábuas velhas, apodrecidas. O John Constable disse, deixou dito que ele amava simplesmente tudo isso. O cheiro das campinas, o sol sobre a pele, o som do rio Stour, as margens, Banks, a casa, os moinhos, tudo isso era a própria essência dele. E como a religiosidade dele era extremamente exacerbada, profunda, para ele, isso que estamos vendo não era uma entrada nas questões terrenas, era uma entrada para as questões celestiais. Ele acessava o céu por aqui. Um elemento muito curioso e peculiar. Tanto esses salgueiros, essas árvores, os juncos, os seixos, a terra, os pequenos animais domésticos, tudo isso ele pensava muito antes de pintar. A pintura já estava muito constituída dentro dele, antes dele propriamente ir para a tela. Fazia todo um esboço aí ao ar livre e o resto ele fazia tudo dentro do estúdio dele, né? Inclusive esse estudo meteorológico que ele faz das nuvens é muito demorado, ele era muito exigente com isso. E o estilo dele era outra coisa impressionante. No compromisso dele de colocar na tela algo tão próximo quanto uma fotografia, e muito diferente de qualquer idealização, ele chegava a usar técnicas inéditas, como raspar a tela, algo que escandalizava pessoas como, né? Mas ele não tinha qualquer interesse de idealização nisso. Ele era um romântico, né? E a pintura dele era profundamente emocional, profundamente afetiva. Bem, agora vamos então para as questões ligadas à transcendência. John Constable aqui era um homem maduro, tinha por volta de 45 anos quando ele faz essa tela, quando ele trabalha intensamente nessa tela. Vamos ver alguns elementos aqui. O acesso aspectos de transcendência, o acesso a elementos que vão além do nosso cotidiano. Lembrando que nós fazemos a historicidade da pessoa, a estrutura de pensamento, aprofundamos os elementos e aos poucos vamos entendendo o que é o elemento transcendente para ela e como fazemos, se é que podemos fazer essa caminhada para lá. Para algumas pessoas, esses aspectos são feitos por gradações. Para alguns, por exemplo, se você constrói as nuvens, e essa construção pode ser por rememorar as nuvens que elas já viveram, os aspectos ligados ao céu, à tonalidade, à luminosidade, ao calor que emana do calor do sol, encontrando as copas das árvores, etc. Isto aqui já é um espaço de construção importantíssimo para a pessoa poder fazer depois a parte que, ainda que aqui no desenho seja maior, no quadro a óleo, por vezes para a pessoa é uma mera consequência de todos esses fatores. Em tal caso, é preciso que consideremos para determinada pessoa qual é a porta de acesso, qual é o canal, qual é o veículo de semiose que vamos utilizar e a expressão pontual. A partir dali, o restante parece que surge ao natural, as construções surgem. Para outros, isso não será assim. Para outros, às vezes, teremos que usar do que vocês viram há pouco de fragmentação. Teremos que usar esses elementos aqui, trazer um pouco, às vezes, a roda da carroça. Lembram da poesia do Brecht sobre a roda da carroça? Às vezes, teremos que trazer elementos como a movimentação, ou seja, não pontuar com a pessoa esses elementos como eles se constituem na tela, mas sim o movimento das águas, por exemplo, do rio Stour. Ora, movimento das águas de um rio que na pintura está parado, isso vai depender muito de como a pessoa tem interseção com o que se representa diante dela. Para algumas pessoas, por exemplo, essa imagem que os senhores estão vendo, ela é dinâmica. Ela não é parada. Ele está ouvindo o cachorro latir. Vê os pequenos patos e aves em seus voos. Ele consegue saber o que se passa, inclusive dentro da casa, na rotina do dia, que é o horário de almoço. Ele observa os pequenos detalhes, como os botes junto às margens. Ele sabe o que os camponeses agora, ao meio-dia, estão fazendo lá no fundo dos campos verdejantes ingleses. Que tipo de atividade? Tudo isso dentro da pessoa é dinâmico, não é estático, tem tempo, tem datação, tem circunstância, tem movimento. Uma imagem parada é parada para alguns. Para outros, é uma imagem parada que dá todo o princípio ao elemento dinâmico. Para quem tem vivência em elementos da interioridade, principalmente inglesa, como ela se passa nessa época do ano, com clima agradável e ameno, às vezes a simples aproximação da cena faz com que tudo isso transcorra. Bem, mas isso não leva a pessoa para o sensorial, não leva a pessoa diretamente para os elementos enraizados do cotidiano? Não para ele. Para Constable, acessar elementos assim era acessar uma parte de tudo aquilo que constitui o espírito, a alma. Esses elementos eram acessar para os elementos de transcendência. Aí ele não se incomodar tanto. E ele era muito cobrado, até no casamento dele. Ele teve. A família da moça não queria muito, ainda que ele fosse de uma família respeitável à época e tudo. Disseram: puxa, mas é um pintor e parece um pintor menor, já tem uma idade e pinta dessa maneira. Não faziam muito gosto. E ele não recuava disso. Porque o que ele estava pintando não era um elemento ficcional. Era o próprio espaço de transcendência, que para ele era real, muito real. Fora da gravação, fizemos uma conversação sobre a origem dos quadros, como eles eram tidos e concebidos dentro da tradição judaico-cristã, suas evoluções, seus caminhos, até chegarmos a pintores como esses que estamos vendo aqui. Como John Constable. Existem dificuldades imensas de algumas pessoas em compreender, em aceitar ou admitir remotamente que possa haver qualquer coisa para além da obviedade cotidiana de tijolos, cimentos e pedras. Não há nenhum erro nisso, nenhum mal nisso. São pessoas profundamente encarnadas que consideram, conforme suas historicidades, o que é real, aquilo que é palpável, imediatamente acessível, e assim por diante. No entanto, outras pessoas, considerando estes mesmos elementos, conseguem estradas diferentes. Para alguns, um quadro como este de John Constable, A Carroça de Feno, reduz a existência ao estado de coisa perceptível ou que está ao alcance dos nossos sentidos. Uma prova contundente e cabal de todas as cercanias que envolvem o ser humano em suas contingências. Não há espaço para a espiritualidade. E não conseguem ir rumo a uma espiritualidade porque estes elementos cerceiam, servem de sobreposição, e não há nada para além da sobreposição a não ser ela mesma. nesses casos. Curiosamente, para outros, é exatamente isso que propicia uma caminhada rumo à transcendência, rumo à espiritualidade. Ao se depararem com elementos tão belos como a imagem que John Constable coloca romanticamente daquilo, ele morava nessa região e a frequentou muito durante a vida. Então, para ele amava cada pedaço desse lugar. Pois é, isso mesmo que faz com que algumas pessoas, admiradas, agradecidas com todos esses elementos, coloquem que isto só pode ser uma dimensão para de uma um portal, uma janela, para de fato que existe de modo muito mais profundo e sublime, que pode ser exatamente isso em outros desdobramentos, ou a própria transcendência e espiritualidade. Fazem parte dos aspectos de transcendência que a pessoa irá construir. Um dos indicativos usuais é que a pessoa propaga dimensões do que estamos vendo aqui rumo a elementos da espiritualidade. Por exemplo, a companhia, vejam, o condutor da carroça carregada, madeira, grãos, e seu cachorro que o ajuda. Esse é um dos cães muito comuns, né? Em toda a Inglaterra. Ajudam muito na condução, no cuidado, são trabalhadores. Nestas parcerias que se instituem, como quem está dentro de casa, como quem está lá longe, trabalhando os camponeses no campo aberto, esses elementos geram, associados, uma familiaridade com a espiritualidade que a pessoa faz colocar como. A espiritualidade é um lugar no qual nós somos irmãos, somos amigos, no qual o amor e a ajuda mútua impera. Quando vamos ver as raízes de onde surgiu isso, der para essa pessoa e não para todas as pessoas, para muitas outras, a raiz que leva a isso são outras explicações. Para muitas, no entanto, o aspecto derivativo do que houve aqui leva a uma espiritualidade. Muitos fazem isso esquecidos do que estão fazendo. Alguns dizem: puxa, com tanto desemprego que há, pobre dos camponeses, como Deus permite? Não deve existir Deus, ou ele não deve ser bom, etc. Estão fazendo o mesmo movimento, propagando o que acontece aqui, no sentido da transcendência, e formando uma opinião sobre a transcendência, que muitas vezes é tão forte que a própria transcendência, a própria espiritualidade, fica sob a égide desses testemunhos que são, por vezes, tortos e levianos. Ou seja, vendo como John Constable faz, não criar algo que para ele vem de emanações divinas, etc., e como ele devolve isso, nós temos uma ideia desse modo de propagação para ele. Isso pode passar por crivos educativos, educacionais? Pode, em alguns casos, sim. Uma pessoa pode, ao construir um cenário como a carroça de feno, título desse trabalho, ela pode arrumar disposições. Por exemplo, não colocando elementos que a agridem, que a destituem de certas prerrogativas muito importantes, e acrescentando outras e compondo algo que subitamente, por si só, abre esse espaço. Como isso pode ser feito? Há vários caminhos, e para cada um será provavelmente sempre muito diferente. Para Constable, por exemplo, se você conversasse com ele, tomando um chá inglês e conversando, você talvez propusesse a ele: que tal pintar a casa de sua infância, que você tanto ama e que há tantas aqui na Inglaterra, tão típicas do nosso interior, como um riozinho à frente, como o rio Stour? E que tal colocar uma daquelas carroças que você tantas vezes viu, andou, manejou? E tudo isso junto a uma campina verdejante, daquelas que crescem e se desenvolvem, até as árvores ao fundo, então as nuvens ao céu. Ao dizer tudo isso, você pode ter ajudado uma pessoa como ele, com a história dele, com a estrutura dele, a construir esse cenário, cujo desdobramento natural é o céu, é o próprio céu. Ao fazer isso, ele já está diante da divindade, já está diante de toda a espiritualidade aberta. E vivencia, então, todos os seus caracteres, seus elementos, conforme isso que ele construiu. Porque há outras coisas para além dessas, outras paisagens, outros temas, outros elementos dentro de uma mesma pessoa. Mas aqui precisamos ainda aprofundar um pouco mais estes elementos. Árvores como esses salgueiros, junto aos rios ingleses, elas morrem. Com o tempo, elas definham. Cumprem um prazo na existência, como os pequenos animais, como o riacho. Aqueles que forem visitar essa paisagem, hoje famosa, Suffolk, na Inglaterra, e puderem ver, tirar fotografias, notarão, dirão: puxa, mas há coisas diferentes. O rio está diferente. A própria casa, ainda que muito semelhante, parece diferente. As árvores. Não há aquelas árvores, agora são outras e estão em outros lugares também. É assim mesmo? Isso ocorre? É essa forma que temos, aliás, no espaço existencial que vivemos. A maneira como a pessoa vai se relacionar com a transcendência pode ocasionar certas rupturas e certos movimentos de recuos em relação a isso. Porque se ela constrói paisagens lindas como essa, sabendo que são dinâmicas para acessar a transcendência, isso é uma coisa. Se ela constrói isso como um quadro fixo e congelando também todo o exercício do que é transcendente e o que é espiritual, a pessoa pode romper de várias formas, fazer fraturas que a deixarão muito distante dessas vivências. Ela não aceitará mais isso. De forma alguma. Outras vezes, no entanto, e isso aconteceu com John Constable, ele traz a transcendência para antes dessa tela. É como se aqui nós fizéssemos um grande círculo ao redor da tela e disséssemos: isso aqui que estamos vendo já é a transcendência, já é o espaço da espiritualidade. Alguns perguntariam: mas então e a casa, e a carroça, e o rio, e os camponeses? E então poderíamos saber que tudo isso, a casa, o rio, os camponeses, tudo isso, estão é para além dessa tela. Lá, no lugar físico original delas, é que estão. Mas isso aqui que vemos já é uma emanação da espiritualidade de tudo aquilo. Como se a casa, os barquinhos que nós não temos, com a carroça, os patinhos, as árvores e as campinas e as nuvens fossem já a própria espiritualidade, uma espiritualidade encarnada, vivida, como alguém que descreve como é a vida no céu. E já vai tão longe isso que a própria realidade física da casa e todo o resto perde suas prerrogativas. Vejam a beleza que nós encontramos a partir destas leituras, dessas vivências. Muitos pintores que pintaram temas religiosos, e há tantos temas religiosos, passagens dos evangelhos, olhar para aquilo como uma literatura morta, olhar para aquilo como alguém que vê algo que não existe ou algo dessa natureza, em muitos casos é um grande engano, pois alguns fizeram dali a própria transcendência. Há muitos quadros, Rembrandt, mesmo aqueles quadros difíceis de vermos, de Caravaggio e outros, há muitos quadros assim que já são a transcendência. Não são mais pinturas, ainda que se mostrem como pinturas. O que é um elemento distracional muito grande, porque se já dividimos tudo, eis uma pintura, uma tela pintada a óleo, e é isso, é uma representação de algo, nós podemos estar tirando dela a sua própria essência. Que às vezes é não ser a pintura, mas o enunciado e a emanação de coisas muito profundas, que emanaram inclusive na forma de pintura. Eu sei que o tema pode ser um pouco delicado e difícil para alguns, mas podemos resumir isso de muitas formas. Ao amar profundamente essa velha carroça, seus cavalinhos, ao amar profundamente essa casa e as pessoas que vivem nelas, alguns já estão no espaço aberto da transcendência, que se manifestará, se desdobrará de várias formas entre elas em um quadro, como esse que vemos, A Carroça de Feno, de John Constable.